Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa? Tá começando! E sim, sim! Muita gente que assiste ao programa fica se perguntando que história que contaria aqui se fosse convidado. Né? Tem gente que deprime, diz que não tem história nenhuma, que a vida até aqui foi um mar de coisas sem a menor graça, que se deu conta que precisa jogar tudo pro alto e viver a vida de verdade. Tem gente que diz que as histórias que tem são impublicáveis, que jamais poderiam ser contadas na televisão porque envolvem sexo, drogas, crimes, famosos, às vezes tudo junto. Tem gente que tem história que só é engraçada pra quem tava lá, vivendo tudo aquilo com a pessoa. A gente aqui nem entende muita graça. A gente ri pra não ficar chato, faz um... mas é ruim. Tem gente que não lembra direito a história. Só lembra de pequenos trechos, dos quais não tem muita certeza se aconteceram mesmo. Depois se lembram que não era bem assim e acabam indo numa consulta no neurologista pra resolver isso. E tem gente que tem a história perfeita. A gente aqui cavuca tudo pra encontrar essa pessoa. E hoje encontramos algumas delas. E eu já vou logo avisando que hoje vai ter história de terror. Sim, história que vai dar medo, história tensa, e você vai descobrir quando? Ao longo do programa. Não vou contar quem é. Vou deixar no ar, assim. Será? Será que nosso primeiro suspeito é Gigante Léo? Dá pra desconfiar também de uma pessoa como Augusto Madeira. Ou será que por trás dessa carinha de quem nunca fez nada erradinho tem uma pessoa com uma história terrível? Débora Bloch! Vamos descobrir, meu Brasil! Eva, 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 Eva! Yeah! Bem-vindos! Que bom que vocês estão aqui! Eu primeiro queria começar dizendo que eu estou nervoso. Porque quando um comediante recebe uma Débora Bloch, eu tô falando sério. Você, pra mim, é tipo assim... É um negócio que eu já tô... Será que eu vou fazer coisa aqui que ela vai aprovar? Será que ela vai dizer... Não é que eu te assisto, não é que eu já ri com você. É que eu sou formado na escola Débora Bloch de comédia. Então eu tô muito feliz de você estar aqui.
Ah, eu tô feliz também, Fábio. Porque eu também tô preocupada se eu vou fazer alguma coisa errada pra você.
Não, mas eu, na verdade...
Se a minha história vai te agradar.
Vai, porque
eu sou
história...
sua fã.
Ah, pare com isso. Estamos trocando coisas.
Vamos, muitos confetes
não,
nesse carnaval.
Não, mas eu não sou o único stalker da vida dela, não. Porque eu acompanho ela, mas acompanho artisticamente a vida. Mas eu sei que tem gente que acompanha o Débora... De um outro ponto de vista, né, não?
É pra eu contar minha história? Acho que foi a deixa, né?
É.
Então, há muitos anos atrás, eu fazia uma peça no Teatro Glaucio Gil. E era um espetáculo de alguns dias só, era eu, Nanini, com o Aderbal, dirigia e tal, era o Mão na Luva, do Vianinha. Mas eram só algumas apresentações e todo dia que eu saía do teatro, tinha um cara que ficava esperando com uma maleta na mão, uma maleta 007. Aquela que você faz trec, tec, tec, e abre aquela maleta e tem as armas, as facas e...
O dinheiro.
Enfim.
E ele...
O dinheiro.
E ele quieto, mudo.
Ele sempre me esperava com a maleta 007 na mão, assim, meio afastado, não falava comigo.
Vestidinho,
mas todo
normal.
Dia eu estava lá e ele estava ali me esperando. Um tempo depois, eu estava fazendo 5 vezes comédia no Canecão. O Canecão, para quem não sabe, era uma casa de show, a mais importante no Rio. Todos os grandes cantores faziam show ali. Acho que tem 1.200 lugares, 1.000 lugares, não sei direito. E a gente fazia, eu era o Fábio Porchat da época. Nós éramos o Fábio Porchat da época, nós lotávamos o Canecão. E aí a gente fez 5 vezes comédia lá. E era lotado, e um dia eu saio do teatro, e lá é meio deserto, né? Um lugar que à noite fica bem deserto, eu saí do teatro, e quem estava me esperando? O mesmo cara estava na saída do teatro me esperando com a maleta 007 na mão. Aí ele veio na minha direção nesse dia, estava tudo deserto, eu me assustei, entrei no carro e fui embora, fiquei com medo. Aí, no dia seguinte, eu falei com a produção, a Alessandra, nossa produtora, Falei, Alessandra, eu tô grilada porque tem um cara me esperando na saída do teatro, eu saio sozinha de noite e ele já estava me seguindo, enfim, ficava me esperando já lá no Glaucio Gil, no outro espetáculo, então não sei. Ele está sempre segurando uma maleta, eu não sei o que tem na maleta. Ela falou, ué, mas tem um cara que vem todo dia assistir o espetáculo e fica lá no fundo da plateia com uma maleta na mão.
Eita.
Bom, pelo menos ele pagava inteira.
Não pagava.
Não pagava?
Não, calma. Aí ela falou, mas a gente acha que ele, a gente estava achando que ele trabalha no Canecão, que ele é da equipe do Canecão. Porque ele não paga ingresso, ele entra sempre pela entrada de serviço.
O que não é uma atitude, né? Você chegar com atitude com a maleta. É a maleta, né? Ninguém faz mal com uma maleta.
007.
É isso.
Com aquela carona.
Ela falou, bom, então nós vamos falar com o Marcão, que era o administrador do Canecão, e ver... Aí o Marcão achava que ele era da nossa equipe.
Meu Deus do céu!
Esclareceu-se, não era, aí colocaram... Um segurança, a gente colocou um segurança, foi aquela confusão e tal. Corta, nada aconteceu. Algum tempo depois, eu estava gravando uma série que chamava A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, que eram várias histórias do Nelson, dirigido pelo Daniel Filho, e passava cada uma, passava no Fantástico, cada domingo era uma história.
Eu era elenco de apoio.
Então, você lembra.
Eu lembro.
Aí, Daniel eu Filho. Tinha uma história que era eu e Malu Mader. A gente contracenava muito. E um dia, a Malu me contou que tinha um cara que seguia ela, um fã, que seguia ela muito. E que um dia, ela ficou muito assustada, porque ela chegou no sítio dos pais dela, fora do Rio, e esse fã que seguia ela estava trabalhando como caseiro no sítio dos pais dela.
Meu Deus!
Eita.
Então, no outro dia de gravação, a gente estava, eu e Malu, de novo, no cemitério dos ingleses, gravando uma cena de enterro, claro, e tinha figurantes. De repente, eu estou conversando com a Malu e ela fica pálida. Branca, pálida, e fala, não olhe agora, mas o cara que me segue, que foi caseiro. Trabalhar de caseiro no sítio dos meus pais, está aqui na cena fazendo figuração. Aí eu falei, aí gelamos. Quando eu olhei, era o mesmo cara que me seguia com a malinha 007 na mão.
De figuração com a maleta.
Com a maleta. Eu falei, pronto, é hoje que ele vai matar eu e a Malu. Claro. E aí a gente descobriu que a gente tinha o mesmo stalker. Aí, alguns dias depois, eu recebi uma carta. A gente tem um departamento aqui na Globo, não sei nem se ainda tem, né?
Tem
carta, se alguém ainda escreve carta, né? Eu recebi uma carta que eu trouxe, que eu guardei.
Não creio.
Eu achei uma carta muito legal e eu guardei. Que eu vou ter que botar o óculos, tá, gente?
Essa carta é original, tu guardou?
Não, e essa carta é original. Aqui tem o selo, tem tudo.
De que ano é isso?
Bom, a gente vamos já sabe que não aqui. Tem veneno atrás.
Pelo menos. Ih, cadê? Não tem o... Ah, 2009.
2009.
E aí, a carta. Carta sócia de amores para Débora Floch.
Deixa eu ver essa cartita aqui.
Floch.
Carta de amores.
Eu amei Débora Floch.
Ah, eu amei que é o seguinte...
Eu tenho amigos que me chamam de Débora Floch até hoje.
Débora Floch. Da novela TV na Rede Globo.
Isso.
E eu gostei que aqui embaixo está assim, aos cuidados de Débora Floch para receber e responder para ser muito feliz para sempre.
Olha!
Posso ler?
Por favor.
Oi, Débora, como vai? Tudo bem, minha querida companheira e namorada? Eu sou o Apolinário Lorizetti mesmo, aquele que escreveu essas cartas sócias de amores. Estou com muita saudade de você agora, estou muito apaixonado, porque agora eu estou gostando muito de você e demais. É porque vi você na televisão, que estava trabalhando na novela Caminhos da Juliana ou Destino do Destino.
O que é Caminhos da Juliana?
É porque era Caminho das Índias com a Juliana Paz.
Caminhos da Juliana.
Débora, você já tem namorado? Está namorando ou não? Mas se for possível não estar namorando mesmo, então olha, Débora... Namora com Apolinário Lorizetti mesmo. Porque ele te aceita como namorado. para casarmos em brevinho, do ano que vem, do ano de 2010. E vamos ter 4 filhos, porque quero informar as famílias e porque queria uma esposa, 4 filhos. Então, é 2 filhos e 2 filhas.
Perfeito.
E preciso arrumar uma empregada para trabalhar para nós, né, Débora, meu amor?
Virginiano ele, hein? Organizadinho, achei.
Então...
Tem muita coisa.
Vou editar um pouco aqui. Então, olha, Débora, o Apolinário Lorizetti gosta de namorar qualquer atriz que já tenha trabalhado nas novelas, na televisão da Globo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo.
Nossa vida, ele queria qualquer uma.
Você nunca mais encontrou ele?
Nunca mais.
Ele nunca apareceu mais em lugar nenhum?
Nunca mais.
Ele pode estar aqui.
Tem alguém com a maleta?
Ué.
Ah, para! Ah, então mostra o que é uma maleta 007. Não é ele, não.
Não era ele? Não, não é ele. Ele tá se aproveitando do Apolinário pra...
Tá. O que que tem na sua maleta?
Que loucura, minha gente.
Pelo amor de Deus.
Um homem apareceu. E você não fica com medo dele ter feito alguma coisa? Ele nunca...
Eu acho que ele é fofo. Ele é legal.
Ele é fofo. Eu recebi uma carta um dia, eu no teatro com a Mia, e a gente recebeu uma carta que era assim: Fábio, gosto muito de você, não pense que te quero mal, mas seu CPF é 314, seu RG, seu endereço é esse, o endereço da sua mãe é esse.
Isso porque ele não te quer mal, né?
Aí, nesse momento, eu pensei, chama a polícia. E ele mandou igual pra Mia, dizendo o nome da sua filha é tal, o nome do seu marido é tal.
Tá vendo?
Eu sei onde mora você, onde mora sua mãe. Uma descrição, uma página só com os nossos dados todos.
Que medo.
Quero te encontrar aqui no teatro. Aí eu falei com o meu produtor. Bom, tem um cara que vai matar a gente, lógico. Inclusive, ele já articulou tudo. E aí, o cara foi no dia seguinte no teatro e tava lá esperando. Eu mandei meu produtor ir. E, cara, ele realmente não me queria mal. E na cabeça dele, a lógica era, eu vou mostrar que eu sei tudo da vida dele, pra ele entender que eu não quero o mal dele. Quando, na verdade, passou, você é um louco de pedra que quer me assassinar. E aí o produtor falou pra ele, cara, mas você não pode ficar mandando os dados das pessoas pra elas, que elas ficam apavoradas.
Perigo, claro.
E aí eu fui falar com ele, ele ficou feliz, tirou uma foto, eu falei, cara, mas não faz isso. Tá todo mundo no teatro chamando a polícia, achando... Ele, não, mas só queria um abraço. Eu falei, mas era só pedir. Não precisava ir atrás do meu CPF? Mas o cara podia ter feito alguma coisa pra você... E você vê como a gente corre perigo. Mas, às vezes, o maior perigo é a gente mesmo, né? O maior perigo para a nossa vida...
É mesmo?
É a nossa... É idiotice que fala, Gugu? Como é que...
Não, eu vou dizer que, no meu caso, é o medo. Eu não sou uma pessoa que tem medo das coisas, de fato. Não tenho medo de altura, não tenho medo... Mas eu tenho medo... Nem medo de morrer, eu diria. Mas eu tenho medo de ter morte ridícula. E eu falo isso de cadeira. Porque... Eu já passei mais de uma vez por essa situação. A primeira, no século passado ainda, em Búzios. Para quem não conhece Búzios é uma península que tem várias praias, inclusive algumas praias muito pequenininhas, né, como Azedinha, Ferradurinha e tal. E eu estava nessa praia.
Olha aí.
Com a minha irmã, com 18 anos, com a minha irmã, os amigos mais velhos, como era o caçula, falou, Gugu, tu vai lá vai pegar uma cerveja. Mas a cerveja fica do outro lado da praia. Mas era muito pequeno. Aí eu fui até lá, comprei um casco, né? E eu tava indo voltando quando eu reparei que o cara que vendia cerveja também alugava caiaque. Aí eu pensei, por que não? Almir Klink tinha acabado de atravessar o Oceano Atlântico de caiaque. Eu falei, eu vou, tiro uma onda, levo a cerveja, chego pelo mar.
Ah,
entendeu?
Você é engraçadão.
Você é o bacana, porque...
O caiaque, para quem nunca viu um caiaque, é aquele barquinho que tem só um buraquinho, né? E você entra com as pernas no meio, sabe qual é?
Você fica assim,
fica com a perninha. Então você fica totalmente dentro do barco, só
eu
com
falei, tive essa ideia genial na minha vida. Entrei. E eu falei, tenho que levar a cerveja e remar.
Claro.
Enfiei a cerveja no meio das pernas, travei e entrei no mar. Pum. O detalhe só é que eu nunca tinha remado na minha vida.
É, isso às vezes é um detalhe que faz a diferença.
Eu não tinha pensado nisso. Então, e olha que o mar era calmo, aquele mar flat, assim, era realmente uma... Não tinha onda. Não tinha
solzão.
Nada. Solzão, bonito ali, aquelas famílias brincando. E eu fiz assim, uma, duas... No que eu dei a terceira, já virou.
O cara fez...
Mas virou assim que a areia estava ali, aí mais ou menos onde você está. E eu virei aqui. E eu virei, falei, nossa, eu virei. Aí eu
só
fiquei...
Só que virou de cabeça para baixo.
Cabeça para baixo.
E você enganchado no caiaque.
Não, porque aí você fala, caraca, eu virei de cabeça para baixo, vou sair. Vou sair e assim... Né? E você não sabe por quê? Porque a garrafa de cerveja estava prendendo as minhas pernas.
A garrafa te entalou no caiaque.
Estava eu entalado, segurando a areia. A areia estava aqui. Eu tocava na areia. E eu fazia assim. E eu pensava, está demorando mais do que deveria.
E aí?
Está correndo um risco sério de eu morrer. Na beira da praia, literalmente, é uma expressão, né? Que é ridícula, né?
Morreu na praia.
Morreu na praia.
E aí, nesse momento, eu bateu um surto de desespero e eu fiz assim com toda a força e saí com metade do caiaque preso na cintura.
Você arrebentou o caiaque?
Eu arrebentei o caiaque e saí assim, branco, verde, com um caiaque aqui na cintura.
Uma saia de caiaque.
A cerveja, não sei onde que tava. Ainda esculachei o dono do caiaque, que ele veio cobrar, você quebrou o meu caiaque. Eu falei, eu quase morri. E eu saí desinvestado.
A culpa é do caiaque, lógico.
Ninguém viu que eu tava afogando, ninguém. Os meus amigos, então, minha irmã, meus amigos, nada, não viram nada. Eu cheguei sem a cerveja, entendeu? Inclusive, queria pedir desculpa ao dono do caiaque, isso já faz mais de 30 anos, mas, ó, a gente pode resolver isso aí, que eu sei que eu te dei um prejuízo, te peço milhões de desculpas.
Mas daí você pensa assim, ah, o Gugu poderia ter morrido de uma morte besta, ah, uma vez é aceitável.
Não, aí vem a segunda.
Ah, tem mais?
Tem. Estava filmando uma série em São Paulo, naquela igreja que tem ali em Pinheiros, para quem conhece São Paulo. Alô, alô, São Paulo? E aí o Arthur Coll, que é um ator sensacional, que fazia série comigo, pô, a gente tem que ir ali depois tomar uma saideira ali no cu do padre, que fica atrás da igreja. E ele me convidando,
isso é um barzinho, né?
Me incentivando para ir no cu do padre, falando, não, lá é uma maravilha. Tem aqueles presuntos de 30 anos pendurado que nunca foi tocado nem limpo. E é lá
aqueles bem pé sujo mesmo.
Não, pé sujo. Aí sentamos ali duas mesinhas, sei lá, devia ter umas 8 pessoas da série. E alguém pegou aquele amendoim verde, sabe amendoim verde?
Sei, aquele amendoim do tipo japonês que tem uma crosta, né?
Uma crosta verde, que até hoje eu não sei o que é aquilo.
Ah, uma delícia. É artificial pra caramba, bom.
É. E aí, cervejinha de garrafa, pá, né? Aí, mandei um amendoim verde. Na hora que eu mandei, ele grudou. Ele grudou aqui. E eu, como eu fiz assim, não fazia nem aquele barulho. Não fazia.
Não saía som?
Não saía som, não fazia. Não, fechou. E a pessoa que estava na minha mesa estava interessada no assunto da outra mesa. Ninguém estava me vendo. Aí assim... Aí eu falei, vou lá para dentro pedir uma água. Entrei, tinha só uma pessoa atendendo e o estava atendendo alguém. E eu falei assim, ela falou, espera, estou atendendo. E eu não sabia mais o que fazer, que não saía só, fazia... Pô, a gente é ator, a gente se mira na Cacilda Becker, quer morrer em cena, no palco, quer ter uma morte, né, triunfal, qualquer coisa. Agora, morrer entalado com amendoim verde no cu do padre?
É uma coisa triste.
Isso passa na sua cabeça? E não foi nem um processo rápido, porque, sei lá, eu meti uma água pra dentro, ele só umedeceu.
Ah, você conseguiu pegar uma água?
Da bica, e ele só umedeceu. Foi aquele negócio... Eu demorei um tempo ainda e...
Isso foi... Deve ter sido fração de segundos, que pra você foi um ano e meio.
Eu voltei pra mesa, branco, e as pessoas... As pessoas iam ter que fazer uma biópsia, uma autópsia, pra descobrir que tinha um amendoim.
Morreu o quê? De amendoim? Morreu de amendoim. Era alérgico? Não, era imbecil. Engoliu, engasgou. Que medo.
Ou seja, esse medo eu tenho. De
morrer. Mas você sabe quem tem medo é isso aqui, ó.
Claro, claro, claro. Tenho medo.
A história de terror, agora. Opa, vou virar pra cá.
Não, na verdade, assim, tem várias situações que é complicado pra pessoas, né, com nariz, mas não. Por exemplo, pessoas bêbadas. Ah. Uma pessoa bêbada é chato pra qualquer pessoa, mas pra não, sei lá, o cara incorpora, sei lá, o diabo, fica o cara mais idiota do mundo. Quer tapa, quer segurar, quer ver se o tamanho é igual, fica um idiota completo, né? E aí, uma outra situação muito complicada pra pessoas, né? Pra não, é casa de terror.
Casa de terror.
Aquela casa de terror. Então, eu fui numa viagem com meus irmãos, aliás, até hoje eu não entendi, eram dois adolescentes, meus irmãos mais novos, grandes, altos, né? Ninguém tem nanismo lá em casa. E eu era o responsável, tinha 20 e poucos anos. Aí já começa, falei, meus pais não estão bem na cabeça, mas tudo bem. Meu irmão era jovem, adorava andar em montanha-russa e tal, e eu não...
Era um parque de diversão. É,
e aí ele adora aquelas montanha-russa e tal, eu não posso andar, né? Aí achei uma desculpa, pô, eu sempre quis andar, mas eu não posso, com o tamanho e tal. Fiquei com a minha irmã, beleza, meu irmão foi, feliz da vida, né? Que eu, minha irmã não gostava, então as bobeiras, mas vamos na casa de terror. Eu não vejo a menor necessidade de entrar naquilo.
Entendeu? Casa do Terror é aquela que você entra e vai andando pela casa e os bichos aparecem.
Aparece. Eu,
assim, eu a tô... pé ou num carrinho?
A pé. A pé. Aquela que anda a pé. Então, olha só a situação. E eu, com a minha perninha, andando naquela casa de terror. Né? Tenho que correr. Não tem necessidade. Pra que eu vou passar medo, pânico? Tipo assim, vocês vão acabar, não sei como que acaba, aquele bicho vai pular. Pra quê? E minha irmã, vamos. Então, eu vou sozinha, aí eu posso, sou responsável. Vai sozinha, não. Vai comigo, porra. Beleza. Aí eu combinei com ela algumas regras básicas pra eu me salvar, sair dali vivo. A primeira dela, eu falei assim, me dá a mão. Eu vou até fazer um pouco com o Frank.
Vai, eu vou fazer. Vai deixar aí.
Aqui, eu vou fazer.
Eu vou fazer assim, a sua irmã.
Isso.
Tá, vamos virar pra lá, que a câmera vai lá.
Aqui. Porque, ó, quando a pessoa corre, se você segurar assim, corre, Fábio. Ah. Tu me arrasta. Porra, dá pra correr, porque se eu for correr sozinho, porra, um monstro já pegou, já me levou pro caixão, já me deu um beijo, já fez tudo.
Arrasta. Porque você achou que os monstros eram em cima de você.
Então, eu achei não, eu tinha arrasta. Certeza disso.
Eu tinha certeza.
Não, mas eu até compreendo. Imagina só, o cara tá a vida inteira ali. Porra, entra um anão ali. Porra, maluco. Eu tenho certeza que rola até torneio. Quem assustar mais ganha cachê dobrado hoje, hein, galera? Certeza, absoluta. Mas beleza, tava lá. Aí foi. Só que tinha um idiota de um vampiro. O vampiro era na primeira sala. O cara se apaixonou por mim, o imbecil. Eu acho que ele queria ganhar o campeonato, ele estava bem. E ele foi atravessou nas outras salas. Tipo assim, completamente deslocado, sabe? A gente estava no poltergeist e um vampiro.
Sala da múmia, tinha um vampiro.
Vampiro, é. Era um vampiro deslocado ali, completamente.
Mas ele estava atrás de vocês.
Tava. Aí, minha irmã, a gente morava no Meier, criada no Meier, né? Sendo bom, assim, é. Ficou bolada. Aí, numa hora, ficou mais calmo. O que que ela fez? Foi tirar satisfação com o vampiro.
No meio da casa do terror.
No meio da casa do terror. Que foda-se. Largou minha mãe, eu vou resolver isso agora. E foi lá. E teceu tão esporro. É isso aqui, pensando que é... Tu tem que ser responsável. E eu, caralho. E nisso veio outro monstro. E minha irmã dando esporro lá na parada do monstro.
No,
né?
Vampiro.
Veio, no vampiro. É, veio outro monstro, a cruzão correndo. Ah. Aí eu, caralho, cadê minha irmã? Correndo, achei minha irmã. Aí eu falei, agora, essa filha da mãe não vai, não vou mais soltar dela, nem ferrando. O que eu fiz? Vou mostrar de novo.
Vou mostrar de novo.
Eu tive uma ideia brilhante, que foi o seguinte. Naquela correria toda, eu peguei a minha irmã, tem esse ganchinho aqui.
Ah, no gancho da calça.
Aqui. Ó, agarrei meu dedo aqui. Falei, eu não largo nem sei, eu quebro meu dedo, minha mão sai aqui, mas eu não largo minha irmã.
Porque ela saiu correndo.
E tipo assim, e ela corria, e a calça dela, quase que eu não vou fazer.
A calça baixando.
E eu correndo com ela, eu não largo. E ela às vezes fazia assim.
A mulher
fazia assim, eu vou largar não, você não quer me dar a mão.
Sua irmã e ali. Você enganchou na tua irmã e ela foi correndo.
Nossa, tira... previdência, cara. Podia claro. Ser esmagada. E aí, no meio do caminho, tinha uma criança que quis dar a mão pra ela. Falei, sai daqui. Porra, minha irmã. Eu, hein, vai. E foi, é verdade. Foi.
Que maravilha.
Acabou, tem uma sala que eu consegui identificar, que é sempre quando abro lá e sai
a porta final, é.
A gente conhece a porta, né? Ah, é a última porta, graças a Deus. E aí vem o cara da Serra Elétrica, eu acho que é o jeito, sei lá. Aí abre, abre a porta, e que abre a porta, quem que eu vejo? A minha irmã.
Ah, ué, sua irmã do lado de fora?
Então.
Então você não tava segurando ela?
Então.
Estou
segurando uma outra pessoa!
Eu agarrei a minha! É verdade! Eu fiquei assim, eu fico imaginando assim, o que que essa mulher tá pensando, né? Caraca, isso aqui é real, né? Tem até o monstro que não larga de mim, olha só.
A mulher achou que o monstro pegou dela.
Não sei, eu não sei. E pior, é verdade, a criança que eu estava expulsando era a filha dela. Eu sei que eu fiquei assim, desculpa, perdão. Porque assim, eu arranhei um pouco a cara da mulher. Eu falei, desculpa, pelo amor de Deus,
eu
desculpa.
Um pouco.
É a minha irmã.
Eu arranhei um pouco a cara da
mulher. A pessoa deve ter tomado o maior susto da vida dela. No meio da casa de terror, alguém engancha nela e vai com ela. Ela falou, o capeta tá aqui, ele tá comigo.
Expulsa a filha dela.
Expulsa a filha dela.
É muito real.
É muito de verdade.
É verdade.
Ai, que maravilha. Maravilha isso. É verdade esse bilhete.
É verdade.
Nossa senhora. Sabe que tem história de fantasma aqui também.
Ah, é?
A gente fala a presença de fantasma.
Eu não gosto muito dessas paradas.
A gente tá,
de verdade, fantasma?
É, uma pessoa... É um fantasma. A verdade é que é um fantasma. Tá aqui entre nós.
Ah, que bom.
Mas você só vai ver no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Augusto Madeira, Gigante Léo e Débora Bloch. Temos as histórias de terror nesse bloco. Você viu um vampiro de mentira. Viu um, sei lá, múmia de mentira. A gente tem presente aqui fantasma.
Ah, tá.
Fantasma. E digo mais, fantasma criança. Que dá mais medo.
Dá mais medo.
Tiziana, é verdade isso?
Verdade.
Olha só. Tudo bem, Tiz?
Tudo ótimo.
Beleza?
Vamos lá. Tinha 12 anos de idade e uma madrugada decidi fugir de casa. Tava uma brigalhada lá em casa, aquela família, tipo grande família, eu falei, vou fugir. Qual é a coisa mais importante que eu podia levar naquele momento? Meu cachorro. Passei pela cozinha, peguei o Zig, um Yorkshire pequenininho, e saí. Descalça, cabelos ao vento, de camisolinha, 3 horas da madrugada, fuga estilo Thelma e Louise, eu e Zig. A camisola, preciso falar sobre ela. Ela era de rendinha branca até aqui, manga comprida, bem apropriada para o calor do Rio de Janeiro, sabe? Quase até o pé. Eu parecia uma bonequinha, assim, sabe? Annabelle. Era assim, moda do século XVIII. Para onde eu vou fugir? Eu morava no condomínio na Barra da Tijuca, que tem um clube bem grande. Vou entrar no clube. Durmo no banheiro do clube, ali perto do parquinho, abrigado, quentinho, quero beber água, tenho ali na pia. Entrei numa das cabines do banheiro, fechei a porta, sentei na privada, peguei o ziguinho, encostei na parede, só que eu não contava que alguém poderia, alguma funcionária poderia querer fazer xixi, poderia querer usar o banheiro de madrugada. Ela abriu a porta de madrugada, acendeu a luz automaticamente, o Zig latiu, e a mulher também falou, quem tá aí? Quem tá aí? Se perguntou quem tá aí é porque não tá procurando por nenhuma criança fugitiva. Tá em silêncio. Quem tá aí? Moça, você jura que não vai contar pra ninguém? Ela falou, juro. Aí eu saí, mas me deu uma coragem. Eu falei, olha aqui, você disse que não vai contar pra ninguém que eu tô aqui no banheiro. Você falou, você prometeu, você não vai contar, você tá me entendendo? Cara, a mulher, ela é segurança, assim, fardadinha e tudo. Ela falou, tá bom. Virou as costas e foi embora.
Claro, ela achou que você era um fantasma.
E fui pro parquinho lá na frente. Tinha uma casinha ali de alvenaria. Não deu uns 3 minutos, ela voltou com a amiga dela. Adulta X9. Não dá pra confiar. Voltou com a amiga, entraram no banheiro, eu falei, pronto, né? Não me encontraram, obviamente, no banheiro. Eu falei, vai me encontrar rapidinho. A casinha do parquinho era bem pertinho. Ela não continuou a busca. Ela parou e começou a chorar. Aí a outra falava assim, fulana, eu te falei, não tinha como ter nenhum, não tem como ter nenhuma criança aqui, a porta é vigiada. O melhor que você pode fazer agora é orar pela alma dessa menininha. Ela sofreu muito em terra, ela ainda está apegada à matéria. Vamos orar por ela, ela sofreu muito aqui. Aí eu tô falando, mas ela tinha um cachorrinho. Aí eu tô falando, mas os animais também têm alma. Você vê que ela era uma pessoa boa. E as duas começaram a rezar pela minha alma. Eu fiquei aliviada, pelo menos, é melhor ser espírito do que apanhar em casa, fiquei ali quietinha.
E você não revelou para a mulher?
Óbvio que não, 25 anos, eu tô com 37 hoje, ela tá há 25 anos falando que viu o espírito da menininha no banheiro gritando, você não fala que eu tô aqui, você não fala que eu tô aqui. Eu que não vou falar.
A maldição da menina do banheiro. Mas isso aqui, logicamente, foi um mal entendido. Mas às vezes, a realidade se impõe. Quando a gente acha que é tudo uma brincadeira, que é tudo de mentira, como um fantasma, às vezes os fantasmas aparecem pra gente.
Eita.
É, o negócio é pesado. Cadê a Ana? Tá aqui, Ana? Deixa eu ver. E aí, Ana, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Me conta, não era fantasma que você viu, né?
Não, graças a Deus, né?
Você fazia, faz o quê?
Então, eu sou comissária.
Perfeito.
Aí, uns anos atrás, eu fui fazer um voo pro México. Né? Na minha escala, esse voo e sai de noite de São Paulo e chega no México pela manhã de manhã. Aí nesse dia estava cheio o voo, cansativo e tal, chegamos no México, fomos pro hotel, pegar a chave, aquela de praxe, né? Junto com a chave dessa vez veio um comunicado. Nesse comunicado vinha escrito assim, hoje vai ter uma simulação de um terremoto. Às 11 horas da manhã, sim. Se você quiser participar, tudo bem. Se não quiser, fique à vontade.
É, porque o México tem muito terremoto.
Isso.
Então eles fazem esses simulados que é para você entender como é que você foge num momento de terremoto, por onde que vai, saída de emergência.
Isso.
É uma coisa recorrente.
É, né? Exatamente. Aí o rapaz da recepção falou assim, olha, a gente costuma fazer isso porque há anos atrás teve um terremoto muito trágico, morreu muita gente aqui. Então é de praxe, todo ano, na mesma data.
Ah, ainda tem uma data simbólica.
Isso, sempre na mesma data, que há anos atrás, acho que foi em 85, tinha acontecido um terremoto bem trágico. Aí isso era em 2017. Aí, beleza, pegamos a chave, quem quiser participar, participa. Fomos descansar. Antes de descansar, a gente geralmente junta a tripulação, e aí vamos fazer alguma coisa. Que horas? Combinamos. 4 horas da tarde. Vamos descer para encontrar, para comer alguma coisa.
Perfeito.
Cada um foi para o seu quarto e tal. Fui descansar, dormir. Daqui a pouco, passou um tempo assim, então meu corpo está balançando. Meu corpo está balançando, a cama balançando. Você olha assim, os cabides do armário também.
Tudo balançando.
Falei, gente, que simulação é essa?
Maravilhosa, hein?
Perfeita! Eu falei assim, esse pessoal foi nos Estados Unidos fazer um curso na Disney, naqueles brinquedos que a gente acha que é verdadeiro aqui.
Impressionante.
Aí eu falei, não, mas cara... Aí eu olhei o horário. Era exatamente, mais ou menos, o horário da simulação.
Sei.
Aí eu falei, bom, simulação. Tá muito perfeito. O troço é muito bom. Eu olhei assim, um prédio na frente, não sabia se eu que estava balançando ou o prédio que balançava.
E o pessoal vai até o outro prédio fazer isso. Interessante. É uma simulação muito bacana essa. Eles combinam com toda a cidade do México para balançar junto.
Mas a simulação é tudo junto. Eu falei assim, mas todo mundo fez um curso no mesmo lugar, porque estava tudo muito irreal. Deitei, dormi de novo.
Normal.
Normal.
É uma simulação chata.
Daqui a pouco eu olho, assim, antes de pegar no sono, tá, os rebocos das paredes.
Caindo?
Caindo.
Mas que simulação... Não, peraí, mas daí agora...
Mas aí que eu comecei...
Aí é que você falou, isso tá indo um pouco longe demais.
Eles não iam acabar com o prédio ou com o quarto.
Você, olha como você é esperta,
não, eu acho que era muito cansaço.
Você sacou
eu
que
não
eles
sou
iam
lesada.
Destruir tudo, né?
É. Aí, empoeirou tudo.
Empoeirou tudo.
Aí eu levantei e falei, não, agora também já passou o balanço, vou ficar quieta. Voltei a dormir, por incrível que pareça.
Rapaz, essa mulher, tu não faria não, né?
Voltei a dormir. Quando tocou o despertador, 3 e pouca, assim, levantei, me maquiei.
Calma.
Plena. Peguei meu passaporte, minha bolsa, me arrumei. Bom, já tá quase na hora de eu descer, né? Tá, perfumei. Tá. Beleza. Quando eu abri a porta do quarto, tava tudo empoeirado, vaso de plantas no chão. É óbvio que eu falei assim, gente...
Que simulação.
Não.
Foi aí que você sacou que não era uma simulação?
Foi.
Quando aí... você viu um cadáver, não. Uma pessoa pela metade. Ailda-me! Ailda-me! Você falou, olha, até atores contratados.
Quem sabe, né? Quem sabe? Aí, eu olhei, eu saí, né? Comecei a descer as escadas, vieram os bombeiros. E vinha bombeiro, pessoal da Defesa Civil. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Todo mundo assustado. E eu meio com vergonha de não estar não tá desesperada. E eu tava com vergonha de não estar tá desesperada.
Todo mundo descabelado, sujo, cara. E ela linda. Maquiadérrima. Eu tô achando ótima essa simulação. Perfumadérrima, você sentou com bombeiro. Poxa, falei,
não tinha mais ninguém no prédio, só bombeiro e Defesa Civil. Isso, o terremoto tinha acontecido por volta, sei lá, de meio-dia, uma hora da tarde. Porque a simulação era às 11. Quando deu meio-dia e pouco, o que foi que aconteceu realmente o terremoto?
Mas qual é a chance de um terremoto acontecer no mesmo dia, na mesma hora da simulação?
Pois é. Mas é isso que vinha na minha cabeça.
E era comemorativo, não é?
E aí, o terremoto veio em comemoração ao outro terremoto. É. Ele compareceu.
Exatamente.
Os mexicanos são muito profissionais.
Aí, quando eu saí do... Porque, óbvio, né? Tinha que evacuar, já tinha que ter evacuado há um tempão. Menina. Mas eu ali evacuei na hora que eu tinha combinado com o pessoal.
Na primeira tremida, eu evacuava sozinho. Eu imediatamente evacuava.
Aí a tripulação, Ana, cadê você? Onde é que você estava? A gente já pediu 500 mil vezes para os bombeiros te procurar. A gente não lembrava o seu quarto, não sabia qual era o seu quarto. Aí eu falei assim, gente, eu tô aqui, tá tudo bem. Mas como? Você tá maquiada? Eu falei assim, tu... A gente não tinha combinado, era só um pouco antes das 4, foi a hora que eu desci.
Sair.
Mas, Ana, aí a menina tava com shampoo na cabeça, que óbvio que ela tinha saído certo na hora que ela tinha que sair. O outro de roupão, o outro com a mala do voo, porque carregou tudo com certeza, pra não saber o que ia acontecer. E eu lá e tal. Aí eu falei assim, gente, olha só que papelão.
A gente tem vídeo disso, não tem?
Tem,
que
tem.
Deixa eu ver esse vídeo.
Olha os estragos que fez aqui no hotel, ó.
Arrebentou a rua mesmo.
Isso. Tem reportagens também.
Nossa, olha aqui.
Isso é você maquiada falando. Tá bem, o pessoal preocupado. Olha, ruiu mesmo, ó. Podia ter caído.
Mas eles já são construídos, né, para receber esse tipo de abalo.
Eu sempre quis vivenciar um terremoto, que eu acho que deve ser uma experiência tão louca. De repente começa a tremer sem entender o que é isso que está acontecendo. E eu falo sempre isso, queria muito ver em todo lugar que eu vou para Los Angeles. Podia ter um terremoto aqui, que ia ser legal e tal. E aí estou no México,
pois é,
com a minha mulher. E aí a gente está deitado na cama... E eu já tinha falado, pô, no México podia ter uma brincadeira boa assim, né? E nada, nada, nada. Aí tô deitado com a minha mulher, tamo deitadinho, vendo um... Botamos um computador aqui em cima, assistindo um Globoplay. Ei. Aí tá, botou um computadorzinho aqui em cima. E tamo pelado, deitado na cama, vendo um negócio. E eu tô com a perna aqui. E aí tamo vendo um filminho, uma sériezinha. Daqui a pouco eu tô sentindo ela balançar a perninha dela. E sabe quando a pessoa que fica meio ansiosinha, fica balançando aqui? Que você, computador tremendo, meio chato. Eu falei
você
assim...
Você deu uma reclamada.
Aí eu falei, para de balançar a perna. Ela falou, quem tá balançando é você.
E não era.
Aí eu falei, eu não. Aí nesse momento, a gente se olhou e falou, é o terremoto! Só que eu fiquei tão feliz que eu levantei pelado e comecei, é o terremoto! É o terremoto! E eu não acredito, olha o lustre! Mas era um micro terremotinho.
Meu, cada um tem uma reação.
Poxa! E aí a televisão balançava um pouquinho, não, mas tem que aumentar. Aí ela falou, mas será que a gente não tem que ir pro batente da porta? Eu falei, não, vamos esperar ele crescer. E a gente numa animação, eu pelado, balangando, e o terremoto, mas e aí? Daqui a pouco parou. E aí eu parei e falei, não acredito que é esse o terremoto que eu vivenciei, uma pouquinice dessa. E ela, não, vai ter outro, vai ter mais, veste a roupa, que se tiver mais a gente sai correndo. E a gente ficou assim uns 5 minutos meio se olhando, aí não deu nada. A gente falou, pô, vamos ver a série, vamos. Decepcionante.
Decepcionante.
Arrasado, terremoto nunca mais. Pra cima de mim.
Se você fosse sino, badalava, né?
Badalava. Eu sempre quis ver um terremoto.
E eu achava que a morte mais estúpida era do caiaque.
Ah, não. É o cara que gosta do terremoto, né?
Ai, simulação.
Pois é. Inclusive, falando nisso, eu quero saber o que vocês querem escrito na lápide de vocês. Quero saber qual a primeira lembrança. Tem muitas perguntas para vocês para saber um pouquinho mais da história de cada um, mas tudo isso é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais Que História É Essa, Mochá, recebendo Augusto Madeira, Gigantinho e Débora Bloch. Débora Floss, Gigante Léo e Augusto Madeira. Eu quero saber, antes de começar a perguntar, eu quero saber de uma história, que o Gugu começou a contar uma história pra gente aqui, de terror. Ele falou, não, aconteceu comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, conta pra câmera. Então conta rapidinho essa anedota.
Vou contar ali pro meu amigo ali.
Vai.
Na verdade, não foi comigo, mas com um grande amigo meu, o Janjão. E ele era... sei lá, adolescente, ele estava em casa, morava numa casa, no Leblon, estava vendo um filme de terror, e aí ele começou a ouvir uma voz e uma coisa que batia. E ele, não, isso é do filme, tal, continua a ver o filme, pipoca e tal. Ele e a irmã dele, na mesma idade, assim. Aí daqui a pouco... um negócio meio ritmado.
E essa batida era onde?
Ele não sei sabia. Lá, aí ele diminuiu o som da TV e começou a seguir o barulho. E chegou no quarto da babá, a Marcelina. Entrou no quarto da babá. Detalhe, os pais tinham saído para jantar, não tinha nenhum adulto em casa. A não ser a Marcelina, que era para estar ali. E não tinha ninguém. Abriu o quarto, nada, zero. Cara, eles se esconderam. Ligaram, nem tinha celular nessa época, né? Ficaram esperando, na verdade. Os pais chegaram, não sei o quê, e o barulho ali, né? Recorrente. Foram descobrir que o quarto da Marcelina tinha... sabe essas camas que você puxa do armário, assim, e arma? A Marcelina rolou. E ela, no que ela rolou, ela caiu, foi sugada e a cama fechou. Então ela tava de lado. E ela gritava alto, mas ninguém ouvia.
Ela ficou dentro da parede.
Ela ficou dentro da parede. E ela batia, sei lá, com a pouca força que ela tinha, uma velhinha. E eles ficavam desesperados.
E ela, peraí, porque quando ela rolou pra perto da parede...
Não, e no que ela rolou, ela afundou ainda. Então, quando os adultos chegaram, não tinha como abrir a cama, senão iam esmagar ela.
E como é que fazia?
Eles tiveram que abrir uma pequena fresta, enfiar o braço, puxar a Marcelina, entendeu? Pra poder arriar ela de lá.
Que coisa maravilhosa. Isso é pior que morrer de amendoim, gente. Olha aqui, pergunta um. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm da vida? Débora.
Que me vem na cabeça é minha avó. Minha avó Berta, vovó Berta, que era ucraniana, nasceu em Kiev e fugiu de Kiev. Você vê como as histórias se repetem. É, fugiu da perseguição aos judeus, da guerra, da pobreza, da fome, e veio para o Brasil, e ainda bem que eu nasci no Brasil. E a lembrança que eu tenho é das férias que eu passava na casa dela. Eu nasci em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, saí de lá com 3 anos, e a minha avó tinha uma casa no bairro Peixoto, que ainda existe, essa casa está lá, virou uma escola e tal. E eu tenho a lembrança de passar as férias na casa da minha avó. Eu me lembro do braço dela, que era um braço fofinho, assim, que eu gostava, e um quintal, e eu ia à praia com a minha tia, que ainda era uma adolescente, e acho que a primeira lembrança é da minha vovó Berta.
Boa. Gigante.
Primeira lembrança é complicada, primeira, né? Foi uma luz que abriu, não, brincadeira. A primeira lembrança, assim, muito forte, foi quando eu era criança, fazer operação de fenda palatina. E meus pais preocupados com cirurgia, e a minha maior preocupação, que fiz um escândalo no hospital, é porque aquela roupinha que tinha para entrar no seu cirurgião só tinha rosa. Ah. E eu falei, eu não vou, isso eu me lembro, eu falei, eu não vou entrar de rosa, não sei o que, não sei o que, o pessoal não vai morrer, não sei o que, não, eu quero rosa, foi essa minha primeira lembrança, de um escândalo no hospital por causa de uma idiotice dessa,
é, mas é
hoje
assim,
eu me amarro nisso, mas enfim, foi, eu me lembro perfeitamente disso.
Muito bom. Gugu.
Cara, eu lembro até a roupa que eu tava, que era uma jardineira vermelha, porque tem foto, e nessa época tinha pouquíssimas fotos, não é como hoje, que cada... sei lá, eu tenho um bebê de 10 meses que deve ter umas 50 mil fotos, né? E não, não tinha, deve ter 15 fotos da minha infância, e uma delas é essa, que eu estou de jardineira vermelha, mas eu lembro que ela estava pinicando, e eu não sabia falar. Ah. Então eu fazia assim... Aí a pessoa me pegava no colo, eu fazia...
Você lembra disso?
E eu lembro de eu fazer assim... E a pessoa me botava no chão. Aí eu... A pessoa me dava de comer, eu falei...
Você viveu um dia de Marcelina, presa na cama.
Tem sempre um som.
Ninguém entendia.
É o amendoim.
Ninguém entendia o que eu queria dizer. Mas eu lembro dessa angústia de, da incomunicabilidade. Bonito. Sabe?
Vamos sortear as perguntas. Vamos ver o que temos aqui hoje.
Se eu soubesse, tinha trazido essa foto, meu irmão. Eu tenho essa foto. Deus.
Que profissão que você não levaria jeito?
Eu não poderia ser cirurgiã.
Por quê, hein?
Porque essa coisa de ter que cortar e sangue, abrir, eu tenho muita aflição. Eu não poderia nunca
operar ser cirurgiã,
operar alguém. Não dava para mim.
Vai, Léo.
Cara, eu não sei, mas, por exemplo, advogado, eu acho que eu jamais seria. Eu não sei essa parada de mentir, sabe? Embora a gente seja... Não, sei, embora a gente seja ator e tal, a gente, né? Mas, tipo assim, pô, eu tô com um criminoso aqui, eu vou defender ele. Mas, não, matou. Matou mesmo, essa safada. Sabe, eu juro, eu não ia ficar assim, não, meritíssimo, segundo a lei, não sei o quê. Ele não matou bem, assim, ele olhou para o lado. Não, eu falei, não ia dar.
Prende
eu,
logo.
Prende logo, é safado.
Hugo...
Cara, a gente como ator, né, a gente vive muitas profissões, né, e a gente acaba se apegando um pouquinho a cada uma delas, então, sei lá, eu consigo ver um charme em cada uma delas. Eu acho que eu não conseguiria ficar só em uma, porque aí a coisa do cotidiano, isso é mortal para mim, qualquer coisa que eu tivesse
rotina
que...
Rotina absoluta.
A rotina absoluta ia me matar, então qualquer profissão que eu tivesse que ter uma rotina absurda, assim, ia ser para mim a morte.
Qual foi o último sonho que você teve?
Essa noite.
É.
Eu sonhei com o Chico Buarque.
Ah, é uma aprendada, né?
Eu sonhei que eu ia assistir um show do Chico. Olha que sonho bom. E aí, depois, ele me chamava para jantar. Quando eu entrava no carro, eu não conseguia ter um assunto para falar com ele. E aquilo foi me dando uma aflição. Eu falei, meu Deus do céu.
Mas você não puxou nenhum... E esse tempo que não firma?
Não, pois é. Eu falei, eu não vou conversar sobre o tempo com o Chico Buarque, né? Que eu vou decepcioná-lo. E aí, o sonho era isso. Eu estava dentro do carro. Eu falava, meu Deus, eu estou no carro com o Chico Buarque. Eu não consigo pensar nada de interessante para dizer. E aí, depois, fomos... É melhor não contar.
Ih, rapaz! Vamos seguir. Chico caladão se deu bem. Olha aqui. Último sonho que você teve.
Cara, eu queria tanto lembrar os sonhos, porque os sonhos são tão reveladores de tantas coisas. E a gente
Mas
sempre...
nenhum que você tem recorrente, algum...
Eu nunca consigo ser, de fato, feliz. Assim, sempre que eu tô para realizar alguma coisa... Tem um lado da mente que vem e fala, não, tipo isso aí, não consegui
Mas
puxar um assunto contigo.
Eu tenho um sonho, que é verdade esse bilhete, sempre que eu vou entrar em cena e que eu não sei o que eu tenho que dizer, que eu não ensaiei,
eu tenho isso também.
Que eu vou estrear, é uma coisa louca, porque é um sonho que eu sempre tenho. Né? Muitos atores têm esse mesmo sonho, mas eu tenho muito. Que eu tenho, eu vou, outro dia, há pouco tempo eu sonhei que eu ia refazer uma peça, a gente
Isso,
ia reapresentar Kim, uma peça que eu fiz com Nanine, em São Paulo e tal, e era um elenco grande, e aí eu tinha que fazer a minha cena, e eu falava, meu Deus, por que que eu não li o texto antes? E eu estava pronta para entrar em cena e eu não sabia o que dizer, é uma angústia, é um negócio horrível. Tenho sempre esse sonho.
Isso é recorrente para a gente, sim.
Léo.
Acontece.
Um dos sonhos mais marcantes recentes, eu acho que tem muito a ver com a pandemia, né? Eu sonhei que eu estava sem máscara na rua e tal, e todo mundo estava me olhando, eu estava desesperado porque eu estava sem máscara, e pior, eu, na verdade, estava nu. E a minha maior preocupação é que eu estava sem máscara, querendo procurar uma máscara.
Não é nem a cueca, era a máscara.
Era a máscara, entendeu? E aí eu fiquei desesperado, aí eu fui preso, eu fiquei mais desesperado, aqui tem mais gente sem máscara, eu não posso, eu fiquei sem pânico, foi uma bosta, cortei o coração, assim. Foi desesperador.
É um pesadelo. Mas agora que liberou a máscara nos lugares abertos e tal, em alguma cidade, eu saio sem máscara e me sinto nu. É uma coisa desesperada.
Eu saio nu e me sinto sem máscara.
Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
A bateria da Mangueira.
A bateria da Mangueira?
Ah!
Ou um penetra.
Olha que festa animada.
Do nadão. Atrás da Bia de Rosa.
É isso.
Bom.
Já pensou que é festa animada?
Eu gosto disso.
Gostaria.
Agora você me...
Te quebrei.
Não, você sabe que eu tinha pensado no Chico Buarque.
De entrar um Chico Buarque.
É, porque na ilusão de que eu vou ter um papo com ele. Mas se ele entrasse na minha festa de aniversário, eu não ia conseguir dar atenção.
Mas cuidado, que às vezes ele entra no sonho das pessoas e termina de uma forma que não dá pra falar na televisão. Ah, é. Só porque ele vem de penetra, quando você vai ver, ele penetra. Vamos aqui.
Mas a festa de aniversário...
Foi isso, não,
tá? Não foi isso. Esse eu sou.
Aniversário ou casamento?
Não, uma festa...
Qualquer.
No seu aniversário. Pode ser no casamento.
Não, eu falo isso também, né? Porque a minha grande frustração foi que a minha esposa cortou a bateria no meu casamento. Eu tenho um dos padrinhos, era influência, é influência da Mangueira e tudo mais, foi compositor. Cara, eu fiquei frustrado.
Então, o sonho é a bateria da Mangueira também, de alguma forma.
É o mesmo sonho.
Se juntar o Chico Buarque com a bateria da Mangueira...
A gente faz um combo.
Nossa, essa festa vai ser boa. A gente podia realizar isso.
E o que você não come de jeito nenhum?
Amendoim verde.
Jamais. Mas tem alguma coisa que você não come mesmo?
Cara, bala de anis é um negócio que...
Bala de anis.
Nossa, que específico.
Tipo, tem gosto de remédio, sei lá o que que tem.
É de anis mesmo. Mas eu entendo.
Você entende? É uma coisa azul. Comida azul, eu sei lá.
Tipo Viagra.
Você come Viagra?
Não.
Mas quando ele toma Viagra, ele come.
Boa. Boa.
Quem que você não come de jeito nenhum?
Pfizer.
Eu sou muito chato para comer. Eu não como quase jiló, beterraba, pepino, nada disso eu como. Eu sou chato.
Raiz, tu.
Vegetais não é muito raiz.
É, alface, é vegetal, né? A gente come. Uma cenourinha ralada, misturada no feijão, igual criança, assim.
Apetite infantil, você.
Hamburguinho, batatinha frita.
Batatinha de baio, eu como, essas coisas assim. Mas sério, eu sou muito chata pra comer.
Débora.
Já eu não tenho problemas pra comer.
Você come
sou a pessoa mais gulosa que eu conheço. Eu amo comer. Como tudo. Talvez eu não... Tem uma coisa que eu não gosto, é dobradinha.
Dobradinha.
É. Mas fora isso...
Vai
nem bem feita.
Eu bato um pratão. Hã?
Nem bem feita.
Eu acho que nunca eu comi nunca uma bem feita.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eu vou copiar um comediante português, Raul Solnado, que perguntaram isso pra ele.
Raul Solnado.
E aí, vou colocar o meu nome, lógico. Aqui jaz Débora Bloch, muito contra a sua vontade.
Sim. Gigante.
Eu pensei que ia falar aqui jaz Débora Flock.
Flosh, né?
Flosh. Não, eu acho que na lápide não, é melhor beber.
O problema é na tua lápide ter um rapaz com uma maleta olhando aqui.
Colocar o desenhozinho, né, de um rapaz na mala. A minha lápide, cara, eu nunca tenho. Eu não gosto de pensar essa coisa de morrer, eu acho que tem tanta. Mas sei lá, talvez.
Vai acontecer, tá?
Dizem que ela não morre, então eu fico nessa esperança. Nessa expectativa. Mas enfim, eu ia brincar, assim, eu ia fazer, sei lá. Talvez escrevesse assim. Tentei, mas não cresci. Pronto.
Ah, bonitinho.
É, bonitinho, fofo. Pessoal, pronto, passou.
Hugo. Eu não gosto da ideia de ser enterrado, eu queria ser cremado, mas se tivesse uma lápide, estaria escrito Mígina do lado. Tem sempre um desgraçado que vai no cemitério de noite?
Tá bom, valeu. Minha gente, acabou. Vocês acreditam?
Olha!
Eu também adorei. Mas Fico tenso, na verdade, porque as histórias hoje foram todas meio preocupantes. Foram todas histórias que envolvem ou um homem seguindo você. Eu não sei se bobear, esse homem tava na sua casa do terror. Ele era um vampiro! Correndo atrás do pessoal.
Eu não vi uma bala, mas eu acho que...
É isso, tu agarrou na moça que tu achou que era tua irmã. Mas melhor agarrar nela do que agarrar em Gugu. Numa dessas, ele te leva a caiaque abaixo, vocês dois se afogam junto. Mas você pode se agarrar na gente, porque semana que vem a gente tá de volta com mais histórias. Valeu! Yeah. Yeah.